tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, então sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre a acalásia, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre o estadiamento dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tento fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir pra você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, pensar em acalásia é pensar necessariamente no distúrbio motor primário caracterizado pela perda da peristalse esofágica e falha no relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Esfíncter esofagiano inferior é esse que está localizado na junção esôfago-gástrica e tem como mecanismo o relaxamento coordenado com a deglutição. Se existe uma falha no relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, teremos um problema. Teremos então que pensar em acalásia em si. Quando a gente falou de acalásia, falamos também sobre alguns exames que a gente realiza. Entre os exames que a gente comentou, falamos da esofagografia baritada. Esse exame vai ser muito importante porque ele conversa com o assunto de hoje. Afinal, a esofagografia baritada serve para fazer o estadiamento da acalásia. É a partir da esofagografia baritada que foi realizado a classificação de Rezende Mascarenhas. Claro, a esofagografia baritada serve para outras coisas, como também uma avaliação morfológica e um planejamento terapêutico. Porém, pensou em esofagografia baritada é pensar necessariamente na classificação de Rezende Mascarenhas. A classificação de Rezende Mascarenhas é feita de acordo com graus. Grau 1, 2, 3 ou 4 de Rezende Mascarenhas. O grau 1 mostra um esôfago com dimensões menores que 4 cm. O grau 2 mostra um esôfago com dimensões entre 4 a 7 cm de dilatação. Já o grau 3 mostra um esôfago com uma dilatação de 7 a 10 cm. E o grau 4 mostra uma dilatação maior que 10 cm. A isso vamos chamar de dólico mega esôfago. Então as classificações de mascarenha vai de 1 a 4, grau 1 de Mascarenhas, grau 2 de Mascarenhas, grau 3 de Mascarenhas, grau 4 de Mascarenhas. O grau 1 de Mascarenha mostra uma dilatação do esôfago menor que 4 cm. Esse esôfago está de calibre normal, o paciente costuma apresentar aqueles sintomas iniciais e a nossa propedêutica aqui será por meio de um tratamento medicamentoso ou por meio da dilatação. O grau 2 de Mascarenha é aquela dilatação do esôfago entre 4 a 7 centímetros. Aqui já teremos uma dilatação mais moderada. O tratamento é por meio da dilatação pneumática ou por meio de um procedimento cirúrgico. Já o grau 3 de Mascarenha, que é uma dilatação do esôfago entre 7 a 10 centímetros, mostra já uma dilatação acentuada e o nosso tratamento, a nossa propedêutica, vai ser principalmente por meios cirúrgicos em si. Já o grau 4 de Mascarenhas, que mostra uma dilatação do esôfago maior que 10 centímetros, também chamado de esôfago de dólico mega esôfago, mostra um esôfago muito grande, um esôfago chamado até de esôfago em sigmoide ou esôfago sigmoide por a semelhança mesmo anatômica que fica o esôfago. O tratamento aqui já vai ser por meio de o quê? De uma esofagectomia. Beleza? Tranquilo, até aí, sossegado? Então pensar em tratamento, pensar em estadiamento de Mascarenhas Rezendes ou Rezende Mascarenha é pensar em 4 graus. Grau 1 de Mascarenha, grau 2 de Mascarenha, grau 3 de Mascarenha, grau 4 de Mascarenha. O grau 1 de Mascarenhas é um esôfago com menos de 4 centímetros. É a doença inicial em si. O grau 2 de Mascarenha, que tem uma dilatação de 4 a 7 centímetros de dilatação. O grau 3 de Mascarenha, que mostra uma dilatação de 7 a 10 centímetros. O grau 3, que mostra uma dilatação de 7 a 10 centímetros, e o grau 4, que mostra uma dilatação do esôfago maior que 10 centímetros, também chamado de dólico mega esôfago. O tratamento, eu vou te falando aos poucos. O grau 1, o tratamento é por meio de medicamentos, uso de nitrato ou nifedipina. Ou você pode utilizar também uma dilatação por meio de via endoscópica. Então, o grau 1 de Mascarenhas, que é um esôfago com menos de 4 centímetros, o tratamento medicamentoso pode ser realizado por meio de nitrato ou nifedipina ou realização de dilatação por meio da endoscopia digestiva alta. O uso de BCC, de bloqueador de canal de cálcio, relaxa a musculatura lisa e ajudam, mas isso leva também a uma vasodilatação do vaso e pode gerar nesse paciente hipotensão, por exemplo. Já o grau 2 ou 3 de Mascarenha, temos que pensar com cuidado. Se o paciente for jovem, podemos realizar uma cardiomiotomia a Ehlers-Danlos. Esse é o nosso padrão ouro. Ou podemos realizar um POEM. O POEM é a miotomia perioral. Ela é realizada por meio de uma endoscopia digestiva alta. Se o paciente for idoso ou um paciente de alto risco, aquele paciente que apresenta, por exemplo, alguma comorbidade, como um paciente que tem uma cardiopatia chagásica, temos que pensar apenas em realizar uma dilatação por endoscopia digestiva alta. Então, paciente de grau 2 ou 3, temos que pensar no nosso status performance do paciente. O paciente é jovem ou o paciente é idoso e apresenta alto risco? Se o paciente for jovem, partimos para o padrão ouro, para uma cardiomiotomia aelerpino. Esse é o nosso padrão ouro. Ou podemos pensar em fazer uma POEM, que é a miotomia perioral. Essa é realizada por meio de uma endoscopia digestiva alta. No idoso ou paciente de alto risco, podemos pensar em realizar uma dilatação por via endoscópica em si. Já o paciente grau 4 de Mascarenhas, prosseguiremos por meio de uma realização de uma esofagectomia. A gente tem que ter muito cuidado nesse paciente, que a gente vai prosseguir uma retirada do esôfago em si. Beleza? Tranquilo? Alguns estudos mais recentes têm dito que em relação a essa classificação de Mascarenhas, o grau 1, que é aquele esôfago menor que 4 cm, pode ser realizado também a colocação de Botox no esôfago. A questão é que o Botox perde o efeito muito rápido, então você tem que fazer propedêuticas sequenciais. De tempos em tempos, você teria que fazer essa questão da reposição do preenchimento de Botox no seu esôfago em si. Além disso, o carcinoma espinocelular, SEC, ele é o mais relacionado à acalase em si. Mas agora eu quero te dar um pouco mais de refino em relação a esse tratamento. Então vamos destrinchar isso um pouco a mais? Então pensar em tratamento medicamentoso. Indicações que a gente vai ter. Nesse tratamento medicamentoso, eles vão ser indicados para quem? Para paciente grau 1 ou paciente de alto risco. As medicações que a gente pode falar são, por exemplo, os bloqueadores dos canais de cálcio. Por exemplo, nifedipino de 10 a 30 miligramas. O efeito é por meio de um relaxamento do músculo liso. E as limitações são os efeitos cardiovasculares. A gente pode utilizar também nitratos, como o dinitrato de isorbidina, que é o isordil em si. A gente pode utilizar esse isordil a 5 miligramas em si. A gente tem que lembrar que é um mecanismo por meio de ser um doador do óxido nítrico em si. E a gente lembra que aqui vai ter muita relação com essa questão dos efeitos nitrérgicos que estão relacionados a essa patologia em si. Podemos também lembrar, claro, dessa toxina botulínica que eu te falei. Essa toxina botulínica pode ser feita, em alguns estudos fala sobre a administração de 100 unidades injetadas lá no esfíncter esofagiano inferior. A duração dessa toxina botulínica é em torno de 3 a 6 meses. E a indicação é pacientes mais idosos ou pacientes com alto risco cirúrgico. Temos também que pensar em outros mecanismos, além de mecanismos medicamentosos. Temos, por exemplo, a dilatação pneumática. É uma técnica que você vai colocar um balão de 30 a 40 milímetros progressivamente e você vai estendendo ele. A indicação é paciente grau 2 em idosos ou paciente com uma recusa cirúrgica ou até um alto risco operatório. Temos que pensar nesses pacientes, poderia ser feito neles. A eficácia é muito boa. O sucesso inicial é de 80% a 90%. E temos também alguns casos de recidiva em 10% a 15% ao ano em si. Ah, Lucas, mas você então fala que em idoso pode ser feita essa dilatação? Pode ser sim. A dilatação é muito boa, lembra que eu te falei? Em idoso ou paciente com alto risco, aquele paciente que tiver algum status performance ruim, a gente pode fazer essa dilatação por endoscopia, essa dilatação pneumática. Então, grau 2 em idosos é uma indicação dessa dilatação pneumática. Paciente que tem uma recusa cirúrgica, por exemplo, é uma indicação da dilatação pneumática. Um alto risco operatório. Então, isso tudo são indicações. Lembrando que o sucesso inicial dessa dilatação pneumática vai de 80% a 90% e a recidiva é de 10% a 15% ao ano. As complicações dessa dilatação pneumática envolvem a perfuração em 2 a 5% dos casos e, claro, a gente tem que lembrar, se está fazendo uma dilatação, vai ter o quê? Risco de refluxo gastroesofágico. O paciente pode ter refluxo gastroesofágico em 15 a 35% dos casos. Outro mecanismo de tratamento que eu te falei em relação a essa acalásia é a miotomia laparoscópica, que é aquela famosa Ehlers-Danlos, que é o que eu te falei mesmo, que é a realização de uma cardiomiotomia Ehlers-Danlos. Esse é o nosso padrão ouro para os pacientes cirúrgicos. Então, o padrão ouro é a cardiomiotomia Ehlers-Danlos para esses pacientes que têm que fazer cirurgia. A técnica é por meio de uma divisão das fibras do esfíncter esofagiano inferior. A extensão é em torno de 6 cm no esôfago, mais 3 cm no estômago em si. Você faz também uma fundoplicatura associada à dorsal ou Nissen parcial. As indicações dessa cardiomiopatia Ehlers-Danlos estão para pacientes que têm um melhor status performance, ou seja, pacientes que você pode operar. Então, pacientes com grau 2 ou grau 3 sendo jovens, se o paciente então tem uma classificação de Mascarenhas grau 2, não sei se você se recorda, grau 2 é aquela dilatação do esôfago entre 4 a 7 centímetros, ou grau 3, que é uma dilatação de 7 a 10 centímetros, e se o paciente for jovem, ele pode realizar essa cardiomiopatia, Opa, uma sacardia ou miotomia a Ehlers-Danlos. Ele pode realizar esse padrão ouro. E claro, temos que também pensar que ele vai ser uma indicação para pacientes que têm uma falha terapêutica em razão da dilatação pneumática. Então, se você fez uma dilatação pneumática endoscópica e não resolveu, você tem que pensar, então, em realizar essa cirurgia, que é o padrão ouro. O sucesso é em 95% dos casos. A mortalidade é muito baixa do procedimento cirúrgico e o refluxo pós-operatório varia em torno de 10% a 20% dos casos. Temos também a POEM, que é a miotomia endoscópica perioral. Essa é uma técnica mais recente. Tem mais vantagens. Por exemplo, ela é uma técnica menos invasiva, é uma miotomia mais extensa, a miotomia ela é feita de forma mais extensa possível e o paciente apresenta menos hospitalizações. A desvantagem, claro, é a questão do refluxo. Esse paciente vai ter mais refluxo, já que é uma técnica que faz uma miotomia mais extensa. Então, o refluxo está em torno de 40% a 50% dos casos. Ou seja, tem uma taxa de refluxo maior do que o paciente que realiza a cardiomiotomia, a Ehlers-Danlos. Além disso, o paciente que uma vez fez POEM, ele fica impossibilitado de fazer uma funduplicatura. Além disso, é uma experiência ainda limitada e depende muito de, claro, do cirurgião para realizar essa técnica. Claro, em pacientes que têm um esôfago de grau de mascarinha 4, que é aquele paciente que tem um dólico omega esôfago, aquele esôfago maior de 10 centímetros, um esôfago em aspecto de sigmoide, a gente vai ter que pensar em fazer o quê? Uma esofagectomia. Então, a esofagectomia tem algumas indicações, que é o grau 4 de mascarenha, que é aquele paciente que tem um dólico omega esôfago, é o paciente que tem uma falha nos tratamentos anteriores e, claro, o paciente que tem uma neoplasia associada em si. Esses pacientes, a gente vai pensar em nada mais, nada menos do que fazer esse procedimento cirúrgico, essa esofagectomia. Então, a esofagectomia fica reservada para o grau 4 de mascarenhas, que é aquela dilatação do esôfago maior que 10 centímetros, um esôfago muito grande, um dólico omega esôfago, um esôfago em aspecto de quê? De sigmoide. E, claro, também vai ser indicada para pacientes com falha nos tratamentos anteriores, tentou uma cardiomiotomia Ehlers-Danlos, não funcionou, tentou uma POEM, não funcionou, está tentando uma dilatação com balão, não está funcionando de forma alguma. Aí já começa a pensar nesse último grau, ela é a nossa última escolha em si. E, claro, se o paciente tiver uma neoplasia associada em si. Beleza, tranquilo. Em relação a essa classificação de mascarenhas recentes e o tratamento, era isso que eu queria falar com você. E eu reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, segue no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!